A música que você está ouvindo ao fundo é o concerto número 1 de As Quatro Estações, de Vivaldi. Nessa música, Vivaldi procurou transmitir a beleza e a alegria da primavera, a estação do verde e das flores.
Na véspera da primavera, em 21 de setembro, comemoramos no Brasil o Dia da Árvore, que simboliza vida, esperança e renovação. Por isto, a data foi escolhida para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, conforme lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em 14 de julho.
A lei nasceu de um projeto do senador Paulo Paim, do PT gaúcho. Paim conta que a luta pelos direitos das pessoas deficientes é recente. Começou na década de 70. Em 1975, a Organização das Nações Unidas declarou 1981 como Ano Internacional das Pessoas Deficientes.
A partir de 1979, o movimento das pessoas com deficiência tomou proporção nacional. Porém, bem antes disso, uma instituição começou a luta em favor da pessoa portadora de deficiência. Estamos falando da APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que há 41 anos comemora de 21 a 28 de agosto, a Semana do Excepcional.
Pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais ou simplesmente deficiente são nomes que usamos para nos referirmos a quem tem alterações na estrutura psicológica, fisiológica ou anatômica que geram dificuldades ou incapacidade para realizar atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
Segundo o IBGE, 14,5% dos brasileiros são deficientes. Isso significa que cerca de 24 milhões e 500 mil pessoas têm algum tipo de deficiência.
É portadora de deficiência física aquela pessoa que tem dificuldade ou não para andar ou usar os braços e as mãos. Quem tem paralisias nas pernas e braços, falta de uma parte do corpo, alterações ou ausência de movimentos e quem enfrenta dificuldade para comunicar-se pela fala.
Já o portador de deficiência mental possui dificuldades cognitivas e tem limitações para aprender, desenvolver novas tarefas e trabalhos mais complexos.
Também podem apresentar limitações em alguns aspectos adaptativos, como nos cuidados pessoais, habilidades sociais, aptidões escolares e trabalho.
Muitas pessoas são portadoras de deficiência desde o nascimento. Outras adquirem a deficiência na infância ou na fase adulta. E as causas são diversas.
Algumas crianças nascem com deficiência por causa de problemas genéticos, doenças tidas pela mãe no período da gravidez e de malformação.
Desnutrição materna, efeitos colaterais de medicamentos tomados pela gestante e problemas no parto também podem causar deficiência.
Depois do nascimento, as deficiências são adquiridas por meio de doenças que podem deixar sequelas, como sarampo, poliomielite, glaucoma, acidente vascular cerebral, diabetes, hemofilia.
Subnutrição e traumatismos provocados por acidentes de carro, de trabalho, tiro ou queda também podem deixar deficiências.
Durante a gravidez, a prevenção é essencial. Por isso, é necessário que as mães façam o pré-natal para acompanhar o desenvolvimento do feto e garantir que tudo está bem com o bebê.
Embora isso seja importante e necessário, a ginecologista e obstetra Diana Benjamin adverte que é impossível identificar com certeza todo tipo de deficiência quando o bebê ainda está na barriga da mãe.
Porque a gente não dispõe, né, de meios seguros de se evitar problemas. Eu acho que toda mulher grávida, uma das preocupações assim, mais constantes é assim, como vai nascer meu filho? Né? Será que ele vai ser perfeito? Será que ele vai vir todo direitinho? Será que vai funcionar bem? E se é uma família que já tem casos de deficiências e tal, realmente o meu aconselhamento é não ter muitos filhos, ou não ter filhos. E se já há um padrão genético que favorece, eu acho que o risco é maior.
Após o nascimento, é necessário vacinar as crianças e tomar os cuidados essenciais para evitar acidentes. É importante também atenção para se identificar qualquer situação anormal no desenvolvimento da criança.
É que algumas deficiências ou disfunções só são identificadas mais tarde, como no caso da deficiência mental e deficiência auditiva, por exemplo.
Por isso, é importante que os pais observem se a criança não está demorando demais para conseguir firmar a cabeça, sentar, andar e falar, ou um pouco mais adiante, se tem dificuldade em compreender regras, pois isso pode ser sinal de deficiência mental.
A surdez também geralmente só é identificada depois dos 6 meses. Até essa idade, a criança chora e grita, como todas as crianças.
Só que aos 6 meses começa a fase do balbucio e a criança começa a repetir sons que ouve em casa. Mas a criança que não ouve não vai fazer isso. Esse é um sinal para que os pais procurem um médico que deve avaliar a criança.
O artista brasileiro que nasceu com deficiência é o músico e compositor cearense Sérgio Sá, que é deficiente visual. Ele, inclusive, lançou em 2004 o livro Feche os Olhos para Ver Melhor, no qual ele fala sobre a necessidade de criarmos novas formas de ver, ouvir, sentir, lidar com o mundo.
Sérgio Sá tem 300 canções gravadas e já tocou com Gilberto Gil, Steve Wonder e Herberto Pascoal. Entre seus sucessos estão O Que É Que Há e Eu Me Rendo, cantadas por Fábio Júnior.
O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há?
Vimos que ter uma deficiência não significa ter de parar de viver. Pelo contrário, quem nasceu com algum tipo de deficiência ou adquiriu deficiência como consequência de uma doença ou acidente pode ter uma vida criativa e satisfatória, como qualquer ser humano.
Para isso, é importante que tenham acesso à educação. E não podemos esquecer que a Constituição estabelece a educação como um direito de todos, inclusive dos portadores de deficiência.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, determina que a criança portadora de deficiência física, sensorial e mental deve frequentar escolas normais, embora muitas crianças precisem também de uma escola especial.
A LDB prevê também serviço de apoio especializado e determina que as escolas devem garantir professores preparados para atender e integrar os portadores de necessidades especiais na classe comum.
A escola inclusiva deve cuidar de todos os detalhes para receber os alunos com suas diferentes necessidades. E a lei proíbe que uma escola não aceite matricular uma criança simplesmente por ela ter necessidades especiais.
No entanto, nem todas as escolas estão preparadas para atender essas crianças. E a professora Eneida Costa Nogueira de Sá explica a necessidade de que as escolas ofereçam condições para que as crianças com deficiência possam estudar.
Toda criança que apresente toda e qualquer dificuldade de aprendizagem é um aluno com necessidades educacionais especiais. Então veja você, eu digo assim, um aluno, por exemplo, um aluno surdo, ele será um aluno sempre deficiente. Então ele vai precisar do apoio escolar durante toda a sua vida, porque ele vai precisar de um intérprete. Um aluno cego vai precisar do braille eternamente. Um paralisado cerebral, muitas vezes, ele precisa do computador, por exemplo, para se expressar, para se comunicar, para escrever, porque ele não é capaz de segurar um lápis, uma caneta. Mas ele é um aluno que pode aprender, porque ele tem o cognitivo preservado. Não é? Então, esse é um aluno que vai ter sempre necessidades educacionais especiais.
O diretor-presidente do CONAD, Adilson Ventura, reconhece que nem todas as escolas estão aptas a atender alunos portadores de deficiência. Por isso, muitas crianças abandonam a escola.
Adilson Ventura conta que um dos grandes problemas dos portadores de deficiência visual e auditiva é a dificuldade de acesso à educação.
Na área da deficiência visual, o grande problema que nós temos é o acesso à escolaridade. As escolas com os recursos técnicos e didáticos, pedagógicos, adaptados para as pessoas com deficiência. O acesso ao livro Braille, por exemplo, que ainda é muito limitado no país, apesar das ações desenvolvidas pelo governo, Ministério da Educação, ainda não se alcança a grande quantidade de população com pessoas deficientes visuais. ainda a maioria das pessoas com deficiência visual estão fora da escola. Dos surdos, a mesma coisa, porque o deficiente auditivo, eles têm também dificuldade, porque a língua brasileira de sinais ainda não está suficientemente difundida, não existem instrutores, professores que possam dar atendimento a uma quantidade maior de pessoas com deficiência auditiva que existe no país.
Uma forma de oferecer aos estudantes deficientes maior e melhor oportunidade de escolarização é a difusão da Libras, a língua brasileira de sinais, que é falada com as mãos. Suede Miranda, do Instituto Cultural Profissionalizante, explica por quê.
A maior dificuldade dos auditivos é exatamente a questão da comunicação, né? O auditivo, para qualquer coisa, primeiro nós sem que não temos, né, digamos, alguma deficiência, qualquer ação que a gente vai fazer do dia a dia, precisa a gente fazer, né, exercer uma comunicação. O deficiente, ele precisa se comunicar. Ele só se comunica com a Libras. Então, se não tiver um agente lá, a pessoa que vai se comunicar com ele, seja na família, seja no trabalho, seja no ônibus, seja na rua, que não souber a língua dele, ele não vai se comunicar. Então, a grande luta hoje do movimento para que o deficiente auditivo seja incluído na sociedade é disseminar a língua de sinais, a Libras.
E se depender da senadora Ideli Salvati, do PT catarinense, o sonho da difusão da Libras se tornará logo realidade. Ela tem um projeto de lei que torna obrigatório o ensino da língua brasileira de sinais no currículo das escolas públicas e privadas.
Esse projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que agora será examinado pela Comissão de Educação do Senado. Ideli Salvati está convicta de que transformar a proposta em lei vai ajudar na inclusão social dos estudantes com deficiência auditiva.
Eu espero que seja também rapidamente aprovado para que a gente possa enviar para a Câmara e ter esta importante matéria legislativa incluída nos direitos, né, das pessoas portadoras de necessidades especiais em termos de audição.
A língua brasileira de sinais é a linguagem para conversarmos com as pessoas que não ouvem. E você com certeza já conhece um pouco dela. Nas propagandas do Tribunal Superior Eleitoral sobre o referendo do desarmamento, no canto esquerdo da TV, há uma pessoa que faz a tradução do que está sendo dito para a língua de sinais.
Assim, os deficientes auditivos também ficam informados sobre o referendo, que será realizado em outubro. O uso da Libras na televisão está previsto em lei e é essencial à inclusão do portador de deficiência auditiva, como explica Suede Miranda Leite.
Nós estamos lutando para que em toda a programação da televisão apareça aquela tradução.
Sabemos que problemas de audição podem ser de nascença ou podem decorrer de alguma patologia.
Mas isso não significa que a pessoa não possa ser produtiva ou que tenha de parar de viver. É o que demonstra a vida de um dos maiores compositores de música erudita, Ludwig von Beethoven.
A surdez de Beethoven começou a se instalar em 1801, quando tinha 31 anos, e a deficiência se tornaria irreversível.
No começo, Beethoven ficou tão desesperado que chegou a pensar em suicídio. Porém, superou o desespero e, enquanto a surdez era parcial, pôde continuar escrevendo suas músicas. Mais tarde, ele chegou a dizer: "Foi a arte, e só a arte que me salvou."
Beethoven morreria 26 anos mais tarde, em março de 1827. E foi nesse período de surdez que ele compôs obras-primas, como sua única ópera, Fidelio, exaltação do amor conjugal.
Já como deficiente auditivo, ele compôs também grandes sonatas para piano, concertos, quartetos para cordas do período médio e sinfonias revolucionárias, em especial a Sinfonia número 5. E é um trecho desta Sinfonia de Beethoven que ouviremos agora.
Portar qualquer tipo de deficiência não significa necessariamente ser improdutivo. Eles também têm condições de trabalhar e podem se preparar para o mercado de trabalho, como todo e qualquer brasileiro.
Pelos cálculos do IBGE, 10 milhões dos 24 milhões de brasileiros portadores de deficiência têm idade para trabalhar, mas apenas 2% deles estão efetivamente no mercado de trabalho.
O Brasil está, portanto, atrasado em relação a países do mundo no que se refere às políticas de emprego e trabalho para os portadores de deficiência.
Apesar disso, temos leis que garantem a eles direito de acesso à reabilitação e capacitação profissional. Além disso, temos uma lei que reserva até 20% das vagas de concursos públicos para deficientes. E a outra lei, a 8.213/91, que obriga as empresas privadas a contratarem deficientes físicos.
Por essa lei, empresas são obrigadas a reservar de 2 a 5% de suas vagas para portadores de deficiência, dependendo do tamanho da empresa.
Estima-se que se todas as empresas cumprissem sua responsabilidade social, respeitando as cotas previstas em lei, seriam empregados cerca de 500.000 de portadores de deficiência.
Nem todas as empresas cumprem esta lei, mas mesmo assim, Sueide Miranda Leite, que trabalha com capacitação e encaminhamento de deficientes para o mercado de trabalho no Instituto de Cultura e Profissionalização, destaca os efeitos positivos dessa lei.
Considerando que o trabalho é o melhor projeto de inclusão social de qualquer pessoa, né, e é a melhor coisa para qualquer pessoa, através do trabalho, você encontra o caminho da liberdade. Através dessa lei de cotas, hoje foram inseridos em torno de 3 anos para cá, mais em torno de 70 mil deficientes no mercado de trabalho no Brasil.
Sabemos que reservar vagas para deficientes no mercado de trabalho não é suficiente para garantir a eles emprego e renda. Um dos problemas que impedem o acesso ao mercado de trabalho é o fato de que muitos deficientes não estão preparados, pois poucos concluem o segundo grau e a universidade, e os cursos de capacitação são poucos.
Além disso, eles enfrentam problemas para se locomover, porque faltam ônibus adaptados para ir à escola, trabalhar ou simplesmente passear. E esses problemas também precisam ser solucionados.
Apesar das dificuldades quando têm acesso ao mercado de trabalho, os portadores de deficiência demonstram competência.
Quem garante é a empresária Andrea Schwerz, de 27 anos, que se locomove em cadeira de rodas há 5 anos. Andrea trabalha com a adaptação de estabelecimentos comerciais para deficientes e conta que isso é vantajoso para todos, deficientes ou não deficientes.
Ela lembra que é a responsabilidade de todos construir uma sociedade sem preconceitos, que possa dar cidadania a portadores de deficiência ou não. E cidadania inclui emprego.
Eu vejo muitas empresas montando grandes projetos de capacitação. Eu acho isso muito positivo, porque você vê que elas não falam apenas não tem gente capacitada, então não vamos contratar. Não, vamos resolver o problema já que o problema existe. É muito mais a inclusão social, a responsabilidade social, do que cumprir qualquer lei quando a empresa começa a mexer com isso.
Praticar esporte proporciona saúde, lazer e a integração das pessoas na sociedade. Entretanto, alguns esportes trazem algum risco, como o automobilismo e voar de asa delta.
Foi devido a um acidente de ultraleve que o cantor e compositor Herbert Viana, líder dos Paralamas do Sucesso, tornou-se deficiente físico.
O acidente ocorreu em fevereiro de 2001. Herbert Viana estava voando com a mulher Lucie Nedham Viana, mas perdeu o controle do ultraleve e eles caíram no mar.
Lucy morreu afogada e Herbert sobreviveu, mas teve lesão medular e cerebral. Por causa disso, ficou paraplégico e teve problemas de memória. Mas as funções de linguagem, escrita, inteligência, atenção, criatividade, planejamento, cálculo, motivação e iniciativa encontram-se preservadas.
Herbert Viana anda em cadeira de rodas, mas o acidente não o impediu de continuar cantando, compondo, tocando e, acima de tudo, vivendo.
Em outubro de 2002, Herbert voltou aos palcos com os Paralamas e lançaram o CD Longo Caminho. A música que ouviremos agora está nesse CD e chama-se Seguindo Estrelas.
Sigo palavras e busco estrelas. O que é que o mundo fez pra você rir assim? pra não tocá-la, melhor nem vê-la. Como é que você pôde se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto tempo, que no meu mundo algo se perdeu. Te mando beijos em outdoors pela avenida, você sempre tão distraída. Passa e não vê.
Independente do risco que existe em qualquer esporte, a atividade esportiva por si só faz muito bem ao ser humano. E várias modalidades esportivas já foram adaptadas para os deficientes, como natação, basquete, ciclismo e futebol. Elas formam o paradesporto.
Os atletas portadores de deficiência também competem em nível internacional nas Paralimpíadas, realizadas 2 semanas depois dos Jogos Olímpicos e no mesmo local.
Em Brasília, um grupo de deficientes visuais está sendo treinado para participar dos Jogos Parapan-Americanos em 2007. Eles fazem parte do projeto Luz do Lago, como explica Suede, do ICP.
O projeto Luz do Lago é um projeto que nós estamos treinando deficiente visual na modalidade do esporte remo. Então, assim, estamos preparando para 2007 a gente conseguir trazer pelo menos alguma medalha.
O paradesporto no Brasil é financiado com parte do dinheiro arrecadado pelas loterias da Caixa Econômica Federal. A chamada Lei Piva, desde 1991, determina que 2% desse dinheiro seja destinado aos comitês olímpico e paraolímpico brasileiros.
Mas ainda é pouco, reclamam os paraatletas. O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, defende fontes permanentes de apoio ao paradesporto em todos os níveis, desde a preparação de novos atletas até os Jogos Paralímpicos.
Por isso, o senador Eduardo Azeredo defende a criação de uma lei que incentive as empresas a investir no esporte brasileiro.
Uma das ideias que existe é uma legislação a exemplo da Lei Rouanet, que existe para a cultura. Seria uma lei de incentivo ao esporte, no qual estaria incluído, evidentemente, o apoio ao portador de deficiência. Os exemplos são bons, precisamos de ginásios adaptados, precisamos de piscinas adaptadas, precisamos de apoio financeiro, precisamos de apoiar as equipes quando vão a torneios, seja dentro do Brasil, seja em torneios internacionais. E, evidentemente, sempre tendo um bom exemplo, que é o exemplo das Paralimpíadas.
Sabemos que muitos para-atletas se tornaram deficientes por causa de acidentes de carro e a violência. Esse é o caso do músico Marcelo Yuca, que foi baleado em 2001.
Ele fazia parte do grupo Rapa e não se acomodou nem desistiu da carreira, depois que ficou paralisado nas pernas e tem que usar cadeira de rodas.
Em 2002, saiu do grupo e iniciou carreira solo. Marcelo Yuca é compositor e teve suas músicas gravadas não só pelo Rapa, mas também por outros cantores como Elza Soares e Wilson Simoninha.
A música que ouviremos agora é Os Óculos Escuros de Cartola, que Yuca compôs em parceria com Max de Castro e que aqui é interpretada pelo próprio Max.
Uma lente negra protege os olhos, dando chance a outros pontos de vista. Poesia mantida, poesia cantada, poesia bichada.
O portador de deficiência física ou mental não é, em essência, diferente de nós. Temos as mesmas necessidades e instintos básicos, inclusive amor e sexo. Família, professores e sociedade em geral precisam se lembrar disso. E os problemas que podem surgir nessa área podem ser evitados ou amenizados com orientação.
Para evitar ou amenizar as dificuldades nessa área, é preciso investir na educação sexual dos portadores de deficiência. Os temas básicos são os mesmos da educação sexual dada a todo e qualquer jovem. Informações sobre sexualidade, cuidados íntimos, aumento da compreensão sobre o próprio corpo, a orientação sobre os códigos do comportamento sexual, a melhora no relacionamento com sua família e profissionais, e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez indesejada.
Não se pode esquecer que muitos deficientes também querem ter filhos e precisam de orientação para tomar uma decisão. Muitos deles poderão ter filhos normais, já que uma sequela física, sensorial ou motora não necessariamente impede que possam ter filhos, nem os torna incapazes de amar e educar filhos.
A ginecologista e obstetra Diana Benjamin Cordeiro conta que recebe poucas clientes com deficiência física, motora ou mental em seu consultório. Mas, nesses casos, sua postura é a mais natural possível.
A doutora Diana conta que as deficientes têm curiosidade sobre sexo, namoro, paquera e relacionamentos. E que, para os pais, ainda é difícil falar sobre esse assunto, mesmo quando os filhos não são portadores de deficiência.
Geralmente é difícil e geralmente eles já vêm com algum tipo de problema. Quando eles chegam no ginecologista, já chegam com, assim, ai, minha filha, peguei namorando, peguei transando, peguei, quer dizer, sempre foi uma surpresa. Ou então, assim, ai, Diana, estou morrendo de medo porque ela está me parecendo muito assanhada, assim, muito, muito voltada para isso. Eu acho que o medo maior é quanto a doenças, mas antes de doença é o medo de vergonha na família. O que é que a família vai pensar, o que é que os vizinhos vão pensar, porque eles se censuram muito pouco. Então é conversar mesmo, é colocar aquele padrão de feio, bonito, permitido, não permitido, o que é que uma moça pode, o que é que não pode. E eu acho que a conversa franca é o jeito mais tranquilo de você atingir o que se quer. Proibir, eu acho que é a pior maneira.
Já sabemos o quanto as leis ajudam a mudar a situação dos portadores de deficiência. Já falamos de algumas leis, como a de cotas nas empresas e nos concursos, e a que trata da educação inclusiva.
Existem outras, como a que garante transporte gratuito e isenção de IPI na compra de automóvel pelo deficiente. E novas leis estão a caminho, porque o Congresso Nacional estuda dezenas de propostas para melhorar a vida do deficiente.
Um dos projetos é o que concede passe livre ao deficiente em voos comerciais, desde que a pessoa comprove ter renda mensal per capita inferior a 2 salários mínimos, e que foi proposta pelo então senador Lauro Campos.
E um dos projetos que estão sendo estudados pela Câmara dos Deputados é o do senador Antônio Carlos Magalhães, do PFL baiano. Essa proposta destina para a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais e a Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi, uma vez por ano, a renda líquida de um concurso da Loteria Esportiva Federal.
Já o senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba, propôs que seja criado o Programa Especial de Acesso à Moradia para a pessoa portadora de deficiência.
E o Senado já aprovou nesse ano um projeto da Câmara que obriga as indústrias farmacêuticas a colocar na caixa dos remédios o nome e a validade impressos em braille. Assim, as pessoas cegas vão ter mais segurança ao comprar e ao usar medicamentos, como explica o senador Flávio Arnas.
Para ter certeza de que medicamento que está pegando, a data de validade desse medicamento, para que assim possa ter segurança, conforto e também respeito pela sua situação pessoal. Por parte das empresas, eu diria que isto não acarreta ônus, porque é simplesmente colocar na linguagem braille, né, também esses elementos assim, de identificação da caixa, e é uma questão realmente de cidadania.
Também está em exame no Senado o projeto do Estatuto do Deficiente, que foi proposto pelo senador Paulo Paim. O Estatuto vai nortear as ações legais para garantir os direitos básicos e a inclusão social dos quase 25 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência.
É através de leis que garantam a colocação da pessoa com deficiência nas escolas, no mercado de trabalho, leis que melhorem as condições de acessibilidade, seja nas ruas ou nas edificações, que passaremos efetivamente a conviver naturalmente com essas pessoas.
Já falamos de alguns artistas que possuem algum tipo de deficiência, inclusive aquele que é o maior cantor brasileiro, Roberto Carlos. Ele tem uma perna mecânica, mas esse é um assunto do qual o rei não gosta de falar.
O assunto é meio nebuloso, mas o que se conta é que ele teria tido parte da perna esmagada por um trem quando era criança em Cachoeiro do Itapemirim, sua terra natal. Por causa disso, uma parte de sua perna foi amputada e, mais tarde, ele começou a usar uma perna mecânica.
Há quem diga que a música foi uma espécie de refúgio para o menino Roberto Carlos recuperar-se do acidente. Fato é que, aos 9 anos, ele cantou pela primeira vez num programa de auditório na Rádio Cachoeiro.
Há também quem diga que na música O Divã, gravada em 1972, Roberto Carlos fala desse acidente. E é essa música que você ouve agora.
Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso, pra que eu tivesse cuidado na partida pro futuro. Eu ainda era puro.
Vimos que o Brasil tem leis que garantem direitos específicos para os deficientes, além daqueles já garantidos a todo e qualquer brasileiro.
Entre os direitos dos deficientes estão a acessibilidade, a reabilitação, a eliminação de obstáculos físicos que dificultam sua locomoção, a profissionalização e o acesso ao mercado de trabalho.
Também são direitos do deficiente a eliminação do preconceito e da discriminação, bem como a garantia de equipamentos de uso pessoal que facilitem a independência, como órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.
Além disso, há leis que garantem cotas em empresas e benefícios aos portadores de deficiência. Mas será que esses direitos estão sendo realmente atendidos?
Bem, boas leis o Brasil tem, mas nem todas são cumpridas, inclusive as relativas aos deficientes. E a maioria desses brasileiros não estão tendo os benefícios a que têm direito por lei, como explica Adilson Ventura, o presidente do Conselho Nacional dos Direitos dos Portadores de Deficiência, CONAD.
Nós temos no Brasil cerca de 25 milhões de pessoas com deficiência. Na verdade, tendo atendimento mesmo de órgãos, de governos estaduais, federais e municipais, na verdade não chega a 10% da população. Quer dizer, 90% dessa população está fora do atendimento, está fora de qualquer benefício que são preconizados nessas leis que nós falamos anteriormente. 90% estão ainda marginalizados.
Já dissemos que entre os direitos dos portadores de deficiência está a chamada acessibilidade. É a Lei 10.098 do ano 2000 que especifica o que é acessibilidade.
Essa lei estabelece o mínimo que deve ser feito para que os portadores de deficiência tenham acesso a vias públicas, parques, espaços livres, estacionamentos, até as construções, ampliações e reformas de edifícios de uso coletivo, públicos ou privados.
A lei determina que as barreiras arquitetônicas das cidades devem ser eliminadas, como, por exemplo, os meios-fios altos nas travessias de ruas. Prevê também a eliminação das barreiras dentro dos edifícios públicos, nos transportes e nos meios e sistemas de comunicação.
No caso dos espaços físicos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, especifica quais são as medidas necessárias para que uma construção seja acessível a pessoas com dificuldades de locomoção.
A acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance para uso, com segurança e independência, de todos os espaços e equipamentos urbanos, dos prédios, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Isso inclui o acesso aos ônibus, às quadras de esporte, aos programas de televisão, ao telefone e a várias outras formas de comunicação e de mobilidade.
A Constituição brasileira, no artigo 5º, garante a todos os cidadãos o direito de ir e vir em todo o território nacional. Também assegura a todos o acesso à informação.
A Constituição também diz que a lei deve dar as normas para a construção de espaços públicos, como ruas, avenidas, praças e edifícios, e de fabricação de veículos de transporte coletivo, de forma que eles sejam acessíveis aos deficientes.
O CONAD é um órgão ligado à Presidência da República, formado por organizações da sociedade civil e órgãos do governo. Suas principais funções são zelar pela execução da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e estimular as políticas setoriais nos diversos órgãos de governo voltadas para os deficientes.
Em resumo, A missão principal do CONAD é trabalhar para que as leis que beneficiam os deficientes sejam respeitadas, como explica Dilson Ventura.
Nós atendemos a denúncias do descumprimento da violação dessas leis, sobre qualquer problema que as pessoas com deficiência tenham, né? Seja de interesse geral, de interesse da população, como daquele segmento, daquela área de pessoas com deficiência, pode ser, no caso, denunciado ao CONAD, e o CONAD se pronuncia e toma ações, atitudes, procurando corrigir, procurando fazer com que o que está sendo descumprido, o que está sendo violado, não seja... não tenha continuidade, seja resolvido o problema.
Suede Miranda adverte que a luta do deficiente por dias melhores continua e aponta qual é o maior desafio desses brasileiros.
O principal desafio nosso, diria, na verdade, é fazer com que cumpram a legislação de direitos dos deficientes no Brasil, né? Através da legislação que a gente vai ter acesso mais à educação, questão da cultura, questão do lazer, questão da saúde.
A luta por uma vida melhor e pelo atendimento de seus direitos não é apenas dos deficientes, é de todos os brasileiros. Não nos esqueçamos que todos nós temos algum tipo de deficiência. E o homem é um ser social e juntos podemos suprir nossas carências e deficiências.
Por isso não olhemos para os chamados deficientes como seres deficientes, mas tão somente como pessoas portadoras de necessidades especiais. Porque o verdadeiro deficiente não é quem não pode ver, ouvir, falar ou se locomover, como deixa claro o poeta e cronista Mário Quintana nesse texto em que fala dos verdadeiros deficientes.
Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre.
Especial Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiência.
Redação e produção, Luciomar Rodrigues. Apoio, Robert Vitório.
Apresentação de Thaís Vivacqua e João Marques.
Técnica, André Menezes.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.